Passo a palavra a José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, que dispõe de 54 minutos para a sua exposição.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor relator.
Segura aqui um pouquinho, daqui a pouco eu paro.
Antes de iniciar a defesa propriamente dita da senhora presidente da República, eu gostaria de fazer alguns requerimentos preliminares. O primeiro requerimento, senhor presidente, será formalizado ainda durante o dia de hoje e explico as suas razões. Na ação de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido Comunista do Brasil, ficou evidenciado algo que já se conhecia na nossa jurisprudência, que era a impossibilidade de arguição, nos termos do Código de Processo Penal, do impedimento ou da suspeição, de parlamentares para atuar em processo de impeachment. Isto é indiscutível. Todavia, a defesa vem acompanhando os debates, os profícuos debates desta comissão. E diante deste contexto, nos pareceu, com todas as vênias, e aí vai o meu apreço e carinho pessoal, Sua Excelência, o relator, senador Anastasia, professor de direito, homem culto, erudito e zeloso no exercício parlamentar, mas com todas estas vênias, me parece que a situação que se revelou nesta comissão qualifica não uma suspeição nos termos do Código de Processo Penal, porque isso é inaplicável, mas uma suspeição regimental nos termos daquilo que está efetivamente consagrado nas normas que disciplinam o Senado Federal. Realmente, ao que tudo indica, um dos subscritores, o nobre professor, meu querido amigo Miguel Reale, da denúncia original, é filiado ao PSDB. No dia de ontem, a outra subscritora, segundo se revelou, teria sido contratada por este partido para trabalhar no processo de impeachment. Diz que não em relação à peça, mas há estudos genéricos, possivelmente de natureza teórico-especulativa sobre a questão. Ora, se isto acontece com os subscritores da denúncia, não pode, com todas as vênias que tenho para o senador Anastasia, alguém do mesmo partido relatar este processo. Há uma suspeição objetiva, independentemente das condições pessoais, da inatacabilidade, da honorabilidade do nobre senador Anastasia. Então, por esta razão, a defesa formulará, ainda no dia de hoje, como expressão do seu direito de defesa consagrado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, esta arguição. O segundo requerimento, senhor presidente, diz respeito também a algo que a defesa acompanhou no dia de ontem. Alguns senhores parlamentares entenderam que era importante que certos documentos fossem trazidos aos autos. A defesa entende que esta solicitação dos senhores parlamentares para esclarecimento, inclusive das suas razões, é importante. Embora tenha sido indeferida a questão de ordem por esta comissão, a defesa faz agora o requerimento no exercício do seu direito, também com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. E o requerimento passa no seguinte sentido: a defesa procurará diligenciar a obtenção desses documentos, porque poderá fazê-lo. Mas temo, pelo exíguo tempo que temos, até a apresentação do relatório do nobre senhor relator. Então, por esta razão, requeiro que a comissão diligencie esses documentos e também a defesa o fará, para que nós possamos ter uma apreciação desse documento em plenário, sob pena de agora haver a violação do direito de defesa consagrado na Constituição em relação à senhora presidente da República. Terceiro ponto, a defesa apresentará uma manifestação escrita sobre o que aqui vai se falar. Apresentarei, ao término dessa sessão, ao senador Anastasia, senhor relator, e a todos os senhores membros desta comissão. É uma defesa maçuda, são mais de 300 páginas, que detalha todas as situações e explica cabalmente a inexistência de crimes de responsabilidade no caso. Por esta razão, senhor presidente, peço vênia para que a partir de segunda-feira possa, querendo os senhores senadores, visitá-los para entregar a defesa e me colocando à disposição de cada um dos novos senadores desta comissão para os esclarecimentos que se fizerem de direito. Passo então, senhor presidente, senhor relator, à defesa propriamente dita da senhora Presidente da República nesta comissão. A exemplo do que eu fiz quando da apresentação da defesa na Câmara dos Deputados, eu a dividirei em três segmentos. Primeiro, farei uma contextualização do processo de impeachment e do objeto da denúncia sob apreciação agora do Senado Federal. Em segundo lugar, tratarei de questões preliminares que levam à nulidade deste processo de impeachment. Em terceiro e último lugar, considerando que o Senado Federal, nesta primeira etapa, faz uma apreciação da denúncia, eu analisarei a necessidade imposta por lei de que essa denúncia seja rejeitada. São os três segmentos, senhor presidente, em que desdobrarei a defesa, a manifestação feita nesta manhã junto a esta egrégia comissão. Começo, então, por uma contextualização do processo de impeachment no direito brasileiro. O Brasil, de acordo com o artigo 1º da Constituição Federal, é um Estado democrático de direito. E um Estado democrático de direito que optou pelo presidencialismo, inclusive mediante consulta da população. Ou seja, nós não adotamos o sistema parlamentarista de governo. Isso traz consequências. Estivéssemos nós no sistema parlamentarista de governo, e seria perfeitamente possível que qualquer governo fosse destituído por uma avaliação política. Por situações de impopularidade, por perda de maioria parlamentar, perfeitamente possível. Isto é possível no parlamentarismo ou no semi-parlamentarismo ou semi-presidencialismo, como querem alguns, como existe o nome senador Luiz Nunes Ferreira, que sabe bem, Vossa Excelência, na França. No Brasil, nós seguimos o modelo norte-americano, da Constituição norte-americana. E desde a nossa primeira Constituição, em 1891, nós adotamos o sistema presidencialista de governo, que tem uma característica. Enquanto no parlamentarismo, chefe de governo e chefe de Estado são exercidos por pessoas distintas, exatamente para que possamos ter a mutabilidade do governo diante das condições políticas existentes, no presidencialismo nós temos uma fixação, uma rigidez institucional que busca guarnecer a pessoa que cumula a chefia de Estado e a chefia de governo. Ou seja, se dá um conjunto de garantias ao exercício do mandato do presidente da República que não são dadas por ser um privilégio da pessoa, mas é um privilégio da instituição presidência da República. Porque, na medida em que a chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas pela mesma pessoa, é de indispensável, de inafastável condição, que seria de garantias para o exercício do mandato. E a Constituição é muito clara nesse sentido. Muito clara. Cito alguns exemplos. Em primeiro lugar, há que se olhar a regra contida no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. E vejam, é amplo, não pode ser responsabilizado criminalmente, inclusive, por atos estranhos às suas funções. Por quê? Para garantia pessoal do presidente, como um privilégio, como um prêmio? Não. Porque o que se quer é que o presidente da República exerça o seu mandato com estabilidade. São as condições centrais do presidencialismo. Outro exemplo. Vejam o parágrafo antecedente a esse que eu citei, o parágrafo 3º do artigo 84, do artigo 86, perdão. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Ora, por que todos os cidadãos estão sujeitos à prisão? Podemos ter uma prisão preventiva, uma prisão temporária, e o presidente da República não? Por força das garantias institucionais que se dá ao exercício ao cargo. Não por um prêmio pessoal, mas por a garantia e pela necessidade de que se tenha estabilidade no exercício do mandato presidencial. Outro exemplo, os processos contra o senhor presidente da República ou contra a senhora presidente da República exigem a aprovação de autorização de 2/3 da Câmara dos Deputados. É o que diz o artigo 51, inciso 1 da Constituição Federal. Por quê? Garantias institucionais da presidência. Outro exemplo, o foro privilegiado do artigo 102, inciso 1, letra B, que afirma que é o Supremo Tribunal Federal que deve julgar o presidente da República. Ou seja, todo um conjunto de situações dentre os quais se coloca a possibilidade de cassação do mandato de quem exerce a presidência da República. E que se convencionou chamar, na nossa tradição, seguindo a tradição anglo-saxônica, de impeachment. O impeachment está previsto no artigo 85 da Constituição Federal. E, obviamente, por força de todo esse contexto valorativo, axiológico que eu expresso, o impeachment é uma situação excepcionalíssima, absolutamente excepcional. E por isso que se afirma que o processo de impeachment não é político puramente, ele é jurídico-político. Somente diante da configuração de claros, indiscutíveis, incontestes pressupostos jurídicos, é que pode haver o juízo de avaliação de inconveniência de permanência do presidente. Sem os pressupostos jurídicos, isso não pode acontecer. No Brasil, se convencionou chamar esses pressupostos jurídicos de crimes de responsabilidade. Portanto, havendo a configuração jurídica indiscutível, provada, de crime de responsabilidade, se pode fazer o juízo de avaliação sobre a conveniência ou não da permanência daquele que ocupa ou daquela que ocupa a chefia de governo e a chefia de Estado no Brasil. Bem, por que digo isso? Porque é exatamente isto que explica o rigor absoluto e a excepcionalidade com que a Constituição trata o impeachment. Como dizem os autores, o impeachment, ele lembra situações excepcionalíssimas, como o estado de defesa, como o estado de sítio, como a intervenção da União nos Estados, excepcionalíssima, só diante de fatos gravíssimos. E a Constituição traduz isso fielmente. Vejam a dicção do artigo 85 da Constituição Federal. Diz o artigo 85: são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Sublinho a expressão, atentem. Não é violem, não é desrespeitem, é atentem. A expressão atentar tem uma dimensão muito maior do que a simples violação, do que a violação comum. Não é qualquer desrespeito à Constituição que pode gerar um impeachment. Não é qualquer situação de violação ou de colisão com as normas constitucionais que pode gerar um impeachment. É um atentado à Constituição. É uma ação que atinge os eixos centrais do Estado, da sua estrutura. É uma ação que atinge princípios sensíveis, sem os quais o Estado democrático de direito não consegue se manter. É por isso, nessa situação extrema, que a Constituição diz: bem, neste caso, pode haver um impeachment. Por isso que o artigo 85 define quais são os crimes de responsabilidade e remete a uma lei especial, que para nós é a Lei 1079 de 1950, a disciplina tipificadora desses delitos. Donde então, para não me alongar, eu quero pontuar os principais aspectos definidos pela Constituição em relação ao processo de impeachment. Primeiro, para que exista um impeachment, nós temos que ter um atentado à Constituição. Portanto, uma situação de gravidade extrema praticada pelo Presidente da República. Segundo, tem que haver um ato do Presidente. Sem ato do chefe do Executivo, não há impeachment. A Constituição é clara: ato do Presidente. Terceiro, esse ato tem que ser tipificado em lei. Nulo um crime sine prévia lege. Não há crime sem lei prévia que o defina. Então, portanto, eu tenho que ter a tipificação do delito para que eu possa ter a configuração do crime de responsabilidade. E o fato tem que estar absolutamente subsumido à hipótese legal. Quarto, esse delito tem que ser praticado no exercício das funções da Presidência da República. E nesse ponto, a maioria da doutrina, inclusive decisões já do Supremo Tribunal Federal, deixam claro que estes atos que podem configurar o impeachment têm que se dar no exercício do mandato em curso do Presidente da República. Esta é a posição, inclusive, nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, do nobre ministro Eurico Zavascki, que numa ação específica em que houve o posicionamento do Procurador-Geral da República no mesmo sentido, assim decidiu. Portanto, é uma decisão, a meu ver, claríssima, posta, inclusive, em sede jurisprudencial. Tem que ser no exercício do mandato da Presidência da República. Da mesma forma, tem que ser um ato doloso, com má fé. Atentado é doloso. Não existe atentado culposo por negligência, imprudência ou imperícia. Não existe. É necessário que seja doloso. E, finalmente, tem que ser respeitado no processo de impeachment o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na forma com que estes direitos se afirmam no artigo 5º, 54 e 55 da Constituição Federal. Não há impeachment válido sem o devido processo legal, não há impeachment válido sem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. É isto que resulta indiscutivelmente na nossa própria Constituição Federal. E aí, para que eu possa terminar essa primeira parte, eu quero frisar algo que tem, inclusive, pessoalmente me surpreendido ao longo dessas discussões. Tem tomado conta da mídia e, às vezes, dos debates parlamentares a ideia de se saber se o impeachment é um golpe de Estado ou não. É uma discussão que se coloca. Os dicionários que tratam da política dizem que golpe é a ruptura institucional, é a ruptura com violência ou não da instituição para a destituição de um governo. Aliás, há autores como Saíd Farah, por exemplo, que no seu dicionário diferencia o golpe de Estado do golpe militar, dizendo que o golpe militar ele é violento e o golpe de Estado não é necessariamente. Ele pode ser feito por pretextos jurídicos, ele pode ser feito por várias situações retóricas violadoras da Constituição. todas violadoras e rompendo a institucionalidade. Portanto, a pergunta que se coloca é: o impeachment é um golpe de Estado? Respondo, pode ser e pode não ser. Se estiver de acordo com a Constituição, se houver crime de responsabilidade, se forem fatos graves, se for um atentado à Constituição, se for respeitado o devido processo legal, não é golpe. Mas, se o impeachment for feito em desconformidade com a Constituição, sem clara observância da situação constitucional no que diz respeito aos crimes de responsabilidade, sem o devido processo legal, aí o impeachment é golpe, sim. E não sou eu que estou dizendo isso. São estudiosos. Me permitam trazer à colação, senhores parlamentares, que tenho visto, inclusive, pessoas dizendo: não, há uma ofensa às instituições quando alguém diz que o impeachment é golpe. Não é verdade. Então, se ofende a instituição, quem ofende a instituição é a Universidade de Cambridge. Um estudo, que eu chamo a atenção de Vossas Excelências, do estudioso Aníbal Pérez Lignan, cujo nome é O Impeachment Presidencial e a Nova Política de Instabilidade na América Latina, de 2007, descreve como, após os regimes militares na América Latina, a opção foi por golpes não violentos, travestidos de impeachment. É isto que fala a Universidade de Cambridge, ou esse estudo da Universidade de Cambridge. Portanto, eu não estou fazendo nenhuma heresia que me leve a colocar efetivamente no trono da Santa Inquisição, quando eu digo que impeachment feito com violação constitucional, com desrespeito às regras, sem crime de responsabilidade configurado, é golpe. Afirmo isto e justamente como premissa para sustentar: este processo de impeachment não está sendo realizado em conformidade com a Constituição. Não há crime de responsabilidade, houve um pretexto, houve uma flagrante ilegalidade nesse processo, no período em que ele se faz realizar na Câmara, e é por isso que digo, em se consumando um impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um golpe. Quero, a partir daí, dizer o porquê fundamento essa posição. Inicialmente, afirmando qual é o objeto desse impeachment. Do que se trata, do que se discute. Houve muita confusão na Câmara, e ontem mesmo, assistindo os nobres subscritores da denúncia, me parece que a confusão ainda mais se alimentou. A lei é clara que o denunciante apresenta na Câmara, que é a primeira etapa do procedimento de impeachment, a sua denúncia. E cabe, segundo pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Câmara avaliar se recebe ou não a denúncia. Isso é pacífico. Sua Excelência, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, até porque estava vinculado a decisões anteriores, e diante da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendeu que não poderia receber denúncias que englobassem fatos anteriores ao exercício do atual mandato. Foi textual. Esta foi a decisão dele. E recebeu, portanto, apenas dois fatos que passaram a integrar o objeto desta denúncia, que são, respectivamente, a edição de créditos, de decretos de crédito suplementar, 6 decretos na denúncia original, mais 4 no relatório aprovado pela Câmara, quero chamar a atenção para isto. O relator afastou 2 desses decretos. Então, portanto, não são 6, são 4, está diminuindo. E a outra, as chamadas pedaladas fiscais, que é, como bem expôs, ou o nome que se vulgarizou dar, para contratos de prestação de serviços em que houve um atraso de pagamento, no caso, entre o governo federal e o Banco do Brasil. Tudo no ano 2015. Este foi o objeto da denúncia recebido pelo presidente Eduardo Cunha. Muito bem. O regimento da Câmara dos Deputados, que se aplica ao processo de impeachment subsidiariamente, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, tem uma regra muito clara, absolutamente clara, que é o seu artigo 218, parágrafo 4º. E esse regimento da Câmara diz o seguinte, que rejeitada a denúncia, cabe recurso ao plenário. Ninguém recorreu da rejeição feita pelo presidente Eduardo Cunha das primeiras denúncias. Portanto, restou indiscutido que o objeto da denúncia era aquele. O princípio da estabilidade do objeto de um processo se configurou a partir daí. Não há dúvida nenhuma, portanto, que todo o processo da Câmara deveria ser permeado por este objeto, esses dois fatos. Outros podem ser discutidos em qualquer lugar. Inclusive, na condição de advogado-geral da União, eu me disponho a discutir todos os outros fatos, onde quer que seja, mas não nesse processo. Nesse processo são só os dois fatos. E se não bastasse todos esses argumentos, foi o próprio Supremo Tribunal Federal quem o reconheceu. No mandado de segurança impetrado pela senhora presidente da República, constou da ata, e ontem eu vi que se disse que era, se insinuou que havia uma manobra do presidente da Câmara, não me pareceu, eu pelo menos quero aqui manifestar, minha, o presidente do Supremo, quero manifestar a minha opinião, que não foi isso. Como isto foi discutido, como eu levantei uma questão de ordem dirigida ao relator Fachin, rapidamente se discutiu isso no plenário, e ao final, o presidente Ricardo Lewandowski consultou todos os membros do Supremo Tribunal Federal, todos, e todos aprovaram e constou de ata, e a ata estará à disposição dos senhores, porque estará com a nossa defesa, constou de ata que os dois pontos são estes do processo de impeachment. Então não há dúvida nenhuma. Inclusive, com a devida vênia, se se tratar de outros pontos, é nulo o processo. Nulo. Indiscutivelmente nulo. São só esses dois pontos que integram o objeto do impeachment. Bem, supero então a fase da contextualização e da definição do objeto. Falo, então, das preliminares que me parecem importantes serem suscitadas antes de adentrar ao problema da rejeição da denúncia. A primeira preliminar que quero arguir a Vossas Excelências diz respeito à nulidade absoluta do processo que se realizou na sua etapa da Câmara e, por consequência, da autorização dada ao Senado para iniciar esse processo. Esse processo é nulo. E o Senado, como demonstrarei, tem o poder dever, ou dever poder, como querem alguns estudiosos, de analisar esta questão. Por que que tem o Senado que analisar esta nulidade? Ninguém exerce a sua competência se não puder avaliar as condições do seu exercício. É o próprio princípio da razoabilidade quem diz. O Senado tem o dever de apreciar a denúncia, mas só depois da Câmara autorizá-la a fazer. Antes disso, não pode. Como disse o próprio Supremo Tribunal Federal, a apreciação do Senado exige uma condição, um pressuposto de procedibilidade, que é a aprovação da Câmara. O Senado não pode apreciar nenhuma denúncia se não for previamente autorizada pela Câmara. Muito bem. Se, eventualmente, a autorização for nula, perdeu-se a condição de fazê-lo. Então, cabe ao Senado, sim, analisar esta arguição, se há nulidade ou se não há. Não há como não fazer isto. Se é válida a autorização, muito que bem. Se não é válida, não pode fazer. A denúncia tem que ser rejeitada. Tem que ser rejeitada? Sim, tem que ser rejeitada. Aplique-se aos processos de impeachment, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal, naquilo que couber, efetivamente, o Código de Processo Penal. E o artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal, é claríssimo. Quando diz que a denúncia deve ser rejeitada quando faltar pressuposto processual a ela, ou condições de ação. O que é o pressuposto processual? Pressuposto, suposto prévio, suposto que vem antes. Qual é o suposto que vem antes no caso da apreciação da denúncia pelo Senado? A autorização da Câmara. Então, portanto, a autorização da Câmara é um pressuposto processual, sim, para que possa ser apreciada a denúncia. Se ela é nula, por óbvio, não há pressuposto processual para a aceitação da denúncia. Dou um exemplo, apenas ad argumentando, nobre senador Caiado. Imagine que um presidente da Câmara, num dado dia, por alguma razão, resolvesse, sem o processo, mandar um ofício para o Senado dizendo: olha, houve aqui um processo e a Câmara, por maioria, por dois terços dos parlamentares, autorizou esse processo contra o presidente da República. Mas não houve processo nenhum. Mandou um ofício dizendo isto. Ora, pode o Senado analisar essa denúncia forjada? Não. Ele vai dizer: não, faltam as condições de procedibilidade, faltam os pressupostos processuais. Por quê? Porque esse documento que foi mandado é nulo. Ora, se nós estamos dizendo que o processo na Câmara é nulo, nulo é autorização. Se nulo é autorização, não há condições de se receber a denúncia. Então, portanto, o Senado tem sim que se debruçar sobre os vícios que atingiram esta autorização. Não há como escapar disso. Não há como escapar disso. E sei que o senador Anastasia e os senhores senadores não se afastarão, não fugirão desta responsabilidade, que é um dever imposto pela legislação penal. Apreciar se houve vício ou não na autorização, que é condição de procedibilidade para o recebimento da denúncia. Muito bem. Quais são os vícios que aconteceram na Câmara e que geraram a nulidade do processo, a nulidade da autorização e que, portanto, devem ser examinados a Vossa Excelência, por Vossa Excelência, porque arguídos nesse momento pela defesa? Primeiro, o desvio de poder do senhor presidente da Câmara, Eduardo Cunha. É notório e fartamente documentado, por matérias da imprensa, e fato notório não precisa de prova, segundo o direito, que o senhor presidente Eduardo Cunha abriu este processo no segundo imediato seguinte, em que a bancada do Partido dos Trabalhadores não quis lhe dar os votos para que pudesse escapar do seu conselho de ética. Ou seja, ele tinha um processo a que estava submetido, perdeu o apoio da oposição, fez uma nota pública dizendo que iria votar contra ele. E então ele claramente, conforme vários dias antes disso foi noticiado pela imprensa, ameaçou o governo: ou me dão os votos para eu me absolver no Conselho de Ética, ou eu abro impeachment. O PT soltou uma nota dizendo que não o apoiaria, ele abriu imediatamente esse processo de impeachment. Esta figura, no nome do Cássio Cunha Lima, até porque ele já havia indeferido 8 pedidos anteriores, dizendo que não se aplicava a situação e ele não podia naquele momento fazer outro. O que fez o deputado Eduardo Cunha? E, aliás, a palavra não é minha, é do subscritor da denúncia, Miguel Reale. Miguel Reale, ao ser entrevistado no momento em que foi aberta a denúncia, disse: foi chantagem explícita. Palavra do próprio subscritor Miguel Reale. Está nos jornais, está na nossa defesa. Ou seja, a expressão é do professor Miguel Reale. Ora, dentro deste contexto, senhor presidente, eu gostaria de exercer meu direito de defesa.
Lindenberg tumultua até a defesa, presidente.
Eu peço a todos os companheiros senadores...
Eu estou completamente em silêncio aqui do lado, gente. Pelo amor de Deus.
Peço a todos os companheiros senadores que vamos ouvir com total atenção e respeito as palavras,
senhor presidente,
do ministro José Eduardo Cardoso.
Senhor presidente, pela
ministro,
ordem.
Ministro,
pela ordem, senhor presidente.
Então, não vou dar ordem, não vou atender questão de ordem agora no meio da palestra.
Só para esclarecer uma fala do ministro Eduardo Cardoso.
Não, eu peço que
pedido a nulidade junto.
Questão de ordem agora não cabe. Vamos fazer silêncio e ouvir com atenção o doutor José Eduardo Cardoso.
Bem, se vossas excelências ou alguns senhores acharem que não houve a ameaça e a chantagem, nem desvios do presidente Eduardo Cunha nesse processo, que o digam. Não há nenhum problema. Eu estou defendendo a nossa tese, que, aliás, é notória. Quem achar que não houve, que diga que não houve. Claro? Dentro desse contexto, quero afirmar, portanto, que esta ameaça, essa chantagem, qualifica em direito, como bem sabe o ilustre professor Anastasia, a clássica figura do desvio de poder. Desvio de poder ou desvio de finalidade, que vem do direito francês, é a prática de um ato com uma competência degenerada, onde ela é desviada da finalidade para a qual ela foi legalmente outorgada àquele que decide. Isso é o desvio de poder. Foi o que aconteceu no caso. O presidente Eduardo Cunha tinha a sua competência, deveria tê-la usada para analisar objetivamente um processo de se deveria ser aceito ou não. Dia antes, havia dado uma entrevista, inclusive em um canal de televisão, falando que não havia base para o impeachment, subitamente mudou de opinião, mudou de entendimento e decidiu que iria fazê-lo. Óbvia a comprovação do desvio de poder. Mas esse desvio de poder não se manifestou apenas e tão somente no recebendo a denúncia. Ele se fez presente em todo o processo na Câmara. E embora a coisa mais difícil que se tenha no desvio de poder, dizem os estudiosos, é a prova é fartíssima nesse caso. Fartíssima. Vejam, por exemplo, o que aconteceu nesse processo. Ao contrário do que acontece normalmente no Legislativo, Sua Excelência o Presidente quis que o processo andasse muito rápido e marcou sessões em segunda e sexta e fim de semana. E dizia: não, é que eu quero que o impeachment saia rápido. Enquanto lá os processos no Conselho de Ética da Câmara demoram, se alongam, este impeachment andou a toque de caixa. Da mesma forma, notícias de jornal, e não falo nada em off, falo declarações em on do deputado Paulinho da Força, deixaram claro, em matéria do jornal Estado de São Paulo, que houve um diálogo prévio entre o relator, Jovair Arantes, e o presidente Eduardo Cunha, em que se discutiu a possibilidade dele, Jovair Arantes, se fizesse um parecer contrário à senhora presidente, de ser o presidente da Câmara na sucessão de Eduardo Cunha. Está no Estado de São Paulo. Declarado por quem? Por nenhum situacionista, pelo deputado Paulinho da Força, que textualmente disse isso no jornal. Ou seja, um conluio em relação ao relatório. Uma coisa é articulação política, outra coisa é conluio para se ter de antemão retirada a imparcialidade do senhor relator. Isso é inaceitável. Isso se chama desvio de poder. Outros aspectos importantes do que aconteceram na Câmara. O presidente da Câmara, embora senador Cássio Cunha Lima tenha recebido a denúncia parcialmente, intimou a presidenta para falar sobre toda a denúncia. Olha que coisa curiosa. Recebe, negando, afirma falando, transformando o processo da Comissão Especial da Câmara dos Deputados numa grande confusão. Lá falou sobre tudo, menos sobre os fatos que efetivamente eram objeto da discussão. A defesa se recusou a isto, porque tinha claro que a situação estava preclusa. Mas não satisfeito, o senhor presidente, em claro desvio de poder, juntou a delação premiada do senador Delcídio do Amaral nesse processo. Fatos que não têm nada a ver com o processo, e muito antes, inclusive, da presidenta ser presidente da República no primeiro mandato. Ou seja, por que, que ele fez isso? Claro, desvio de poder. Então, portanto, a arguição primeira é essa. Houve desvio de poder do presidente Eduardo Cunha. Isso invalida este processo ab initio e, portanto, invalida a autorização para que esse Senado processe o presente pedido de impeachment. Prossigo. Houve uma clara nulidade também, não podemos deixar de observar, na sessão do plenário que aprovou essa autorização no dia 17 de abril.